Bom, nós temos as duas mesas, né? Aí tem um microfone sem fio. Vocês podem colocar perguntas, não vão estar todos sentados aqui, porque aí se uma pergunta para algum palestrante, vocês dirigem a ele e a pessoa, mesmo não estando na mesa, responde. Tá bom? Então, vou fazer as inscrições. Você? Vamos fazer uma rodada, tá? Assim, várias pessoas. Então, você, Marcos. Bom, tem quatro já. Vamos começar por esses quatro. Você primeiro, então. No, espera, primero vamos a hacer todas las preguntas, después cada uno responde. Okay, okay. Un colega ahí. Solo una cosa, tengo un personal también de la mesa anterior, ¿no? Que tuve preguntas para él también. Puede ser pregunta también genérica, porque todo el mundo empieza a responder.
Mejor que tuviera el micrófono ahí.
¿No tiene micrófono? Sí. Ahí, micrófono y sin fío, ¿dónde está?
Bom dia. Pergunta primeira é o seguinte: a gente pode afirmar ou fazer algum tipo de comentário em respeito da Unasul substituir o Mercosul? Né? E a gente pode traçar uma comparação, estabelecer uma comparação, até em termos históricos, de evolução, enquanto bloco, enquanto instituição supranacional, entre Unasul e formação da União Europeia? Porque, se a gente pegar, a gente teve lá a SECA, o Benelux, depois a própria Comunidade Europeia, para chegar na década de 90 e instituir a própria União Europeia. Então, a gente pode determinar os passos, por exemplo, Mercosul, Unasul, um próximo passo para vir numa coisa parecida com o que é a União Europeia hoje. E para o professor Carlos e para os debatedores, para as meninas da outra mesa, tem alguma relação entre o Plano Colômbia, lá do Clinton, e a migração dos cartéis de Medellín-Cali lá para a região norte do México? Tem alguma relação entre isso ou foi uma mera coincidência? É isso aí. Obrigado.
O Plano Colômbia e a migração dos cartéis de Cali e Medellín para a...
Sim. Sim. Mano, bom dia para todos. Eu queria fazer, bom, em português, se me permitem, duas colocações, dois tópicos que eu gostaria de destacar para isso geral. Provavelmente Sandra e Carlos, e você também, Fernando, e também a outra mesa, se for o caso, para responder, porque é uma pergunta muito ampla, as duas, é subdividida. Primeiro caso, eu tenho ouvido muito na mesa, nas mesas, a questão do Estado, a presença do Estado, e você reiterou agora, Fernando, a importância de um Estado forte para enfrentar e para, estrategicamente, permitir com que o capitalismo continue funcionando. E isso é muito curioso porque, assim, passamos uma década inteira seguindo e entendendo uma divulgação muito ampla, midiática, inclusive, pelos meios midiáticos, insistindo na diminuição do Estado, de alguma forma reverberando as ideias da Escola de Chicago. Ou seja, Milton Friedman, num determinado momento, e Friedrich Hayek tomaram uma importância desmesurada e ganhando... E isso foi muito insistido, quer dizer, nas grandes cadeias midiáticas, a gente acho que sentiu muito claramente que esse discurso de menos Estado e mais mercado, mais desregulação do mercado, seria interessante. Então, vemos aqui uma contradição, se não, ou uma recuperação dessa ideia de Estado, que para mim é muito interessante. E o segundo ponto seria, se possível, vocês me falarem um pouco dessa ideia das vozes midiáticas hegemônicas. Porque, de alguma forma, elas estão aí intermediando essas decisões estratégicas que ocorrem nos gabinetes, nos estados, né, a nível estratégico, e a população. Então, existe uma grande intermediação, e na América Latina nós sabemos que são poucas grandes estruturas midiáticas que difundem ideias. E essas ideias nem sempre elas estão de acordo com aquilo que efetivamente está ocorrendo. A título de exemplo, recentemente eu li um texto, um livro chamado Voltear a Cuba, que, de um autor que me esqueço agora, mas que mostra claramente os atentados terroristas em Cuba, proporcionados por grupos cubanos em Miami. E isso não foi disseminado junto à população. Eu nunca ouvi falar disso. E o livro do Fernando Moraes, que mostra o caso dos cinco cubanos que estão detidos nos Estados Unidos e as condições que isso ocorreu. Então, eu estou colocando isso porque a questão midiática me parece muito importante nessa discussão toda. E, enfim, podemos depois continuar debatendo.
Bom dia, meu nome é Fabiana, e eu gostaria de perguntar ao professor Bernardo, referente ao governo do Evo Morales na Bolívia. Né? O Evo ele ascendeu ao poder com um discurso de devolver a dignidade à população indígena boliviana. E essa semana, eu sou uma admiradora do Evo, essa semana eu fiquei surpresa com o que aconteceu, com a repressão com que uma população indígena foi tratada na região. Tudo devido à construção de uma rodovia que está sendo feita com financiamento do BNDES para uma construtora brasileira, a OAS. Então, eu gostaria de perguntar ao professor Bernardo, o que está acontecendo? Será que, de repente, os ganhos coletivos e o bem para o país vai ficar mais importante do que devolver o respeito e a dignidade a essa população indígena? É isso, obrigada.
Bom, então, podemos fazer a mesma ordem. Você quer fazer uma ponta? Não, porque ia ser outra rodada, mas faz. No, pregunta. No, que no entiende portugués.
Sandra, la salud de Chávez es ni claro, el futuro de Chávez con cáncer es ni claro. Si no hay proyectos desde Venezuela sin Chávez, como Banco del Sur, como Telesur y otro Petrosur, ¿qué es el efecto en el proyecto de UNASUR en esta situación sin Chávez?
También a Sandra, que yo quería preguntar, con toda la perspectiva que tiene UNASUR, dando pasos concretos en un cierto modelo de integración autónoma, comparando con otros proyectos, por ejemplo, me gustaría saber qué posibilidades le ves a la comunidad latinoamericana de estados, comunidad de estados latinoamericanos y caribeños del 2010. A lo mejor aquí estaríamos casi en una formulación más simbólica, porque parecería que en UNASUR hay pasos más reales, ¿no? Pero me gustaría escuchar tu opinión.
Bueno, ahora, así, siguiendo a orden de las presentaciones, cada uno responde aquí lo que fue citado, que gustaría de...
Bien, con relación a la cuestión de Evo Morales, yo creo que Fernando, en la exposición de él, abordó parte de eso. Yo creo que no son solo los Estados Unidos que acham que el capitalismo venció. Não é só o Obama ou qualquer outro presidente. O Lula também acha e o Evo Morales também acha. Então, nesse sentido, esses presidentes, eles não vão desenvolver políticas que atendam as reivindicações ou as demandas dos movimentos camponeses e indígenas, se essas políticas não forem ao encontro do modelo capitalista de desenvolvimento. Então, se essas políticas têm outro sentido, e a maior parte desses movimentos, ou não sei se é a maior parte, mas uma grande parte desses movimentos não aceitam a integração ou a subalternidade ao capitalismo. E não aceitando essas políticas, há um confronto, como está acontecendo na Bolívia hoje com relação ao OAS, ao BNDES. É um conflito que explicita muito bem a construção dessa carretera na Bolívia. Então, eu vejo que, nesse caso, explicita um conflito que pode até lembrar o que o Fernando falava da Guerra Fria. Explicita um conflito de disputa de modelos de desenvolvimento. Ou seja, essa população não está aceitando essa condição exatamente porque ela quer propor um outro modelo. Mas aí entra um grande problema. Esses movimentos não têm um outro modelo de desenvolvimento. A esquerda não tem um outro modelo de desenvolvimento. Os camponeses não têm. Eles são contra o capitalismo, mas não tem outra, não existe uma outra perspectiva hoje. Aí fica um vazio, fica um vácuo, né, nesse processo todo. Resta Cuba, né, um pedaço do que tinha do socialismo. Mas eu vejo essa situação de uma forma bastante otimista. Se não existe, está na hora de criar. Né? Nós temos que aprender com a história, nós temos que aprender com tudo aquilo que nós sabemos. E eu vejo nos movimentos camponeses, eu vejo nos movimentos indígenas uma semente fortíssima para se construir alguma alternativa ao capitalismo, né? Dentro das experiências do século XX, fazendo uma autocrítica, mas procurando avançar. Não vejo no proletariado essa condição, vejo muito mais nessa população, porque essa população tem essa característica que eu abordei. Ela não vai existir de outra forma que não seja lutando contra o capitalismo.
Vocês querem responder alguma coisa?
A pergunta sobre Unasul e União Europeia, né? Eu acho que a proposta da Unasul é completamente diferente da proposta da União Europeia. Como eu, na minha exposição, falei brevemente, depois a professora Sandra pode nos ajudar, mas a União Europeia ela surge realmente de um regionalismo, de uma integração econômica, de um mercado comum, a partir da reconstrução dos países europeus pós-Segunda Guerra Mundial. Então, era então a necessidade de garantir a existência dos Estados, de garantir o reconhecimento mútuo desses Estados, a soberania estatal, via integração econômica, via reconstrução econômica desses Estados e manutenção dos mercados. Depois dessa integração econômica, ela parte para uma integração política, para uma integração de planejamento econômico também. A partir dessa maior integração política, e aí já do estabelecimento de mecanismos de confiança mútua, e aí, claro, que o palco europeu deixa de ser um palco de guerra, deixa de ser entendido como uma zona de conflito, passa a ser também uma política comum de segurança, uma política comum de defesa para essa região, claro, sob a defesa da OTAN, né, com o guarda-chuva de defesa militar da OTAN, mas o palco europeu também se integrou em termos de segurança e de defesa via institucionalidade, via instituições, ou seja, regimes que foram sendo criados e o overlapping. Né? Você começa a criar mecanismos de integração econômica, integração política, depois integração em segurança, em defesa. Já na América do Sul, embora nós tenhamos o projeto ou essa perspectiva da Unasul, não é um projeto que se baseia numa ampla e profunda integração econômica, depois dessa integração econômica, uma ampla e profunda integração política, para depois se tornar um planejamento estratégico comum. Eu acho que o plano e a proposta da Unasul, depois a Sandra pode comentar, ela se pauta nas diferenças entre os Estados. Ela reconhece que existem diferenças e visões de mundo, tanto econômicas, né? Chile está aí, digamos que seja um estado bem diferente economicamente do que os outros. Bolívia, Venezuela, assim como Argentina e Brasil, têm propostas econômicas bem diferentes e não são profundamente integrados. A gente tem o Mercosul, mas até mesmo o Mercosul tem uma série de porosidades, tem uma série de problemas também. e não é politicamente integrada nos moldes da União Europeia, mesmo porque os sistemas de integração que a gente tem são intergovernamentais e não supranacionais, como é a União Europeia. Para, a partir de então, pensar planejamentos estratégicos e planejamentos de segurança e defesa comuns. Eu acho que o espaço da Unasul, em contrapartida, é um espaço de diálogo que reconhece as diferenças entre os estados, mas que tenta buscar respostas e soluções da região, né? Locais, ou seja, atores locais que tentam pensar concertação política, concertação para os problemas e para os conflitos locais de forma autônoma, sem passar pelo âmbito da OEA, sem passar, então, pela solução norte-americana para a região. Mas são propostas historicamente diferentes. Tá? Acho que é isso.
Bueno, vamos a ver primero la pregunta sobre el tema de los cárteles de la droga. Durante los años 90, la DEA y las autoridades colombianas lograron golpear muy fuertemente a los principales cárteles de la droga en Colombia. Hubo extraditaciones, etcétera. Pero yo quiero que entendamos lo siguiente. Y aquí se aplica, y la lógica del concepto de territorialidad es muy fuerte. Yo voy a estar golpeado aquí, tengo que tratar de evadir a la justicia, pero me voy a ir a otro país, donde voy a lidiar además con otros que están allí a disputarle su territorio. Eso es bien difícil. Porque además, en diferentes gradaciones, organizaciones de narcotraficantes están por toda América, porque desafortunadamente, sobre todo la cuenca del Caribe, desafortunadamente la región pasó de ser productora y exportadora a consumidora. Es decir, los niveles de consumo han aumentado tremendamente y por lo tanto la población cautiva para esto está en todas partes. Y es un negocio más que lucrativo. Es muy peligroso, pero es muy lucrativo. Y por eso la susceptibilidad de que también los maras, los zetas y todas estas pandillas tengan dentro de su arsenal delictivo también la participación en narcotráfico. Pero además, hasta muchas veces los inmigrantes ilegales, yo te pago, pero tú eres una mula, tú me llevas droga. Es un tema que está muy viciado. El lavado de dinero. Tengo que sacar el dinero de Colombia, voy a lavarlo en Costa Rica. Costa Rica ahora tiene problemas gravísimos con el narcotráfico que no tenía hace 10 años. Y estoy poniendo el ejemplo de Costa Rica. O sea, es un problema que ha contaminado a toda la región. Y México es un ejemplo de que originalmente la guerra es entre los propios cárteles por controles de territorio. Por lo tanto, debemos verlo así. Alguno podrá haber emigrado y a lo mejor logró con fuerza, con violencia, con lo que fuera, posesionarse de algún lugar. Pero realmente no. Quizás buscó alternativas de otra cara, otra gente, en fin. Eso es. O sea, la riqueza, desafortunadamente, utilizando este término, que tiene esta actividad delictiva para actuar, para moverse, para seguir desarrollándose, es increíble, es incalculable. Si entendí la pregunta del profesor, hablaba del tema de Cuba, me imagino que se refiere a unos atentados terroristas que hubo a finales de los 90 en hoteles en La Habana. Uno de ellos lamentablemente causó la muerte de un joven italiano. Dicen que Posada Carriles, cuando le preguntaron, dijo: estaba a la hora equivocada en el lugar equivocado. Y el tema del terrorismo tiene una sensibilidad extrema dentro de la lógica de seguridad nacional de Cuba. Y aquí engarzo un poco con el tema de los 5 cubanos que están presos en Estados Unidos, que además es un tema nacional en Cuba, es decir, la liberación de estas 5 personas, etcétera. Y lo que quiero es compararlo para que se entienda la lógica norteamericana. Hubo un caso de un niño balsero, cuya madre se lo lleva de Cuba a espaldas del padre. El niño se llama Elian González, un caso muy mediático en Cuba, en Estados Unidos. No sé qué tanta repercusión tuviera geográficamente en otros lugares. Y al final, la batalla legal hace, porque la opinión pública norteamericana sí entendía que había que devolverle a su padre al niño, y hay una acción entonces en la cual pone realmente en una situación muy difícil al gobierno norteamericano con ese núcleo duro de la comunidad cubano-americana, un núcleo duro con poder económico, es un lobby muy importante, y tienen fuerza económica y tienen fuerza política en un contexto de vacíos de políticas, porque Estados Unidos está apostando con Cuba al wait and see. Vamos a esperar y seguimos atendiendo lo que va a pasar. Y en ese vacío, la actividad, lo que más se ve es precisamente las acciones de esta derecha cubano-americana, que además tiene presencia en el Congreso de los Estados Unidos, etc. El tema de los 5 cubanos, realmente nadie pudo demostrar que no eran espías. Eran espías. Lo que ocurre es que en el juicio sí quedó demostrado, incluso se llevó de testigo a un general retirado norteamericano, sí que se quedó demostrado que no existían evidencias de amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Como sí ocurrió en un caso que no fue mediático, y que se tapó enseguida de una puertorriqueña en la coyuntura del 11 de septiembre, que era analista del Departamento de Estado y que sí trabajaba para la inteligencia cubana. Ana Méndez. A que ese caso lo conocen menos. Se tapó enseguida. Ahí sí el tema era otro. Entonces, lo que ha mediado en este tema de los 5, evidentemente es una reacción muy fuerte de estos núcleos de poder en Miami, condicionando el caso, independientemente de que sí estaban espiando contra los propios grupos estos de cubanos americanos que estaban allí, y entorpeciendo toda una serie de decisiones jurídicas que se podían aplicar, como era hacer un juicio fuera de Miami, hacerlo en un estado más neutral, o como era evaluar realmente la racionalidad de algunas de las condenas. Y ahora lo que está predominando es un problema inmediato. En 2 semanas, uno de los 5 sale liberado. Pero ya alguien interpuso un recurso y una jueza aprobó que esa persona no se puede ir de territorio norteamericano, que tiene que quedarse 3 años más ahí. Es un caso que está muy ideologizado, como el tema migratorio entre los dos países está altamente ideologizado. El tema migratorio es un problema mundial, pero en el caso de Cuba y los Estados Unidos está muy ideologizado, y yo diría que mucha gente ha hecho negocio a cuenta de eso, a cuenta de la división de la familia cubana y a cuenta de todos los costos. Incluso hay determinados privilegios que los cubanos se acogen a ellos, como es la ley de ajuste cubano. Yo llego a la frontera de México con Estados Unidos, si me dejan llegar, y le digo a las autoridades norteamericanas, soy cubano, quiero quedarme y tengo un garante que vive en tu país. Y me dejan entrar. Vamos a preguntarle a nuestro amigo si los mexicanos pueden hacer eso, u otros latinos, los haitianos, ¿qué hacen con los haitianos? Entonces, no me toca hacer una conferencia de Cuba, pero sí quería más o menos explicar esto. Gracias.
Lo siguiente, va a terminar y después viene otra rodada.
¿Me toca a mí hablar? Sí. Bueno, a ver. Con respecto a la Unión Europea, no tengo más nada que agregar. Muy bien tu exposición. Simplemente, durante los 90, la Unión Europea fue el modelo de integración que deberíamos seguir, ¿no? Era como
el modelo de integración que había que comprar, correcto. Y en realidad, a lo largo de la historia de estos años, se demostró que tiene muchas falencias, que no es correcto ni el modelo económico ni el modelo de integración, y que, digo, es parte también del colonialismo cultural propio del neoliberalismo el comprar que el modelo europeo es el correcto. Digo, hay que pensar más en modelos latinoamericanos, regionales, sabiendo que existen otras alternativas, pero no intentando emular eso porque ni culturalmente ni históricamente somos la Unión Europea, ¿no? Eso en principio. Digo, porque se criticaba mucho al Mercosur porque no era Unión Europea. No, y está bien, está bien. Con respecto a si la UNASUR va a sustituir al Mercosur, yo creo que en principio no. De ninguno de los países ha habido esta intención, de ninguno de los gobiernos. Lo que hay es una intención de complementariedad. El Mercosur tiene una profunda veta económico-comercial y de integración productiva, ha avanzado en eso, con falencias, pero ha avanzado. Y ha avanzado también a menor ritmo en aspectos económicos sociales. Mercosur lo que tiene es una complementación de aspectos políticos, fundamentalmente, políticos sociales. Entonces, hay una ampliación. De última, la UNASUR es el Mercosur ampliado. No hay mucha diferencia, que ya se venía dando en los años anteriores. Hay una complementariedad. No creo que se plantee en ningún momento una sustitución. No la veo, ni competencias, ¿no? Entre una y otra institución. En cuanto al papel del Estado, yo si querés ahí compartimos que bueno, en cuanto al rol del Estado, sí es cierto que hay una reivindicación del rol del Estado en los últimos años. En última instancia, también la desaparición del Estado o la feudalización. Digo, esto también es consecuencia de un concepto ideológico neoliberal. Digo, el Estado no desapareció nunca, ni siquiera en aquellos países donde el neoliberalismo se implementó más radicalmente. El Estado pasó a desentenderse de funciones sociales y políticas sociales, hasta políticas productivas, pero se concentró en garantizar el interés y la acumulación de ciertos sectores de poder. Digo, que el Estado desaparece de la sociedad es verso, es mentira. Digo, lo que se está hablando ahora es la necesidad de que el Estado realmente empiece a ser garante, no solamente de la acumulación, sino también de la legitimación a partir de políticas sociales, distributivas, de equidad social y demás. Cambia el rol del Estado. Bienvenido sea, ¿sí? Pero el Estado nunca desapareció. Eso es es neoliberalismo puro. En cuanto a los medios de comunicación, que fue tu otra pregunta, yo desconozco cuál es la realidad de otros países de América Latina o de América del Sur. Calculo que debe ser más o menos similar a la realidad de Argentina, de Ecuador o de Brasil en cuanto a la excesiva concentración económica, mediática de estos medios de comunicación que instalan temas, instalan opiniones, ¿no? Un clima social, digo, es evidente que esto ocurre. En el caso particular de Argentina, los medios de comunicación que están concentrados, a pesar de que el año pasado salió una ley de medios que intenta democratizar y demás, digo, los medios de comunicación se transformaron en el principal foco de oposición al gobierno. Y uno de los principales temas de oposición, más allá de... Bueno, hay dos temas de oposición claros. Uno es el miedo existente frente justamente a la mayor presencia del Estado. Hay temor, miedo, pavor a la injerencia del Estado, la mayor presencia en el aspecto económico. O sea, siguen reivindicando políticas de liberalización económica. Y en función de esto... Hay otro tema que es el de la política exterior y el de la inserción internacional, que es un tema que ha estado muy presente en los medios de comunicación, atacando permanentemente la vinculación de Argentina con Venezuela y con Bolivia. ¿Sí? Digo, los dos monstruos de América Latina son Chávez y es Evo Morales. ¿Por qué? Porque son los dos estados calificados de populistas en los cuales el Estado ha avanzado más sobre aspectos económicos. Entonces, atacando a estos referentes del populismo, en realidad se le está diciendo al gobierno de Cristina, ojo que eso no nos gusta, no hagas eso. ¿Sí? Ahora, a pesar de atacar a Chávez y a Evo Morales, hay una coincidencia en que el Mercosur es positivo y debe ser consolidado. O sea, la integración Mercosur no se toca. Sí la UNASUR porque es más política. Está Chávez, está Evo, no gusta tanto. ¿Sí? En cuanto a la UNASUR sin Chávez, o con un Chávez enfermo, inactivo políticamente, es cierto que Chávez es un gran baluarte de la UNASUR, ¿sí? Pero creo que hay un convencimiento por parte de Argentina y de Brasil de mantener y continuar con la UNASUR, aún sin Chávez. Me parece que el camino, la orientación ya está instalada. Y va a seguir por más que Hugo Chávez no exista. De todas maneras, sí acepto que es una integración muy dependiente de los liderazgos políticos. Siempre América Latina ha sido dependiente de los liderazgos políticos. Entonces, sí abro la ventana de dudas respecto a qué pasa si o cuando estos líderes políticos no estén en el poder. No uno, sino dos o tres. Digo, ¿qué va a pasar con la UNASUR? Ahí me permito dudar. Y en cuanto a la comunidad de Estados americanos, latinoamericanos que vos mencionaste, creo que se hizo una reunión, se iba a hacer una segunda reunión que se postergó por la enfermedad de Chávez en Venezuela. Fue anunciada con bombos y platillos, ¿no? Como una cosa muy esperanzadora. Yo tengo mis dudas. Sí, seguramente se va a avanzar, pero no creo, justamente por las diferencias regionales que acá estábamos comentando, que tenga el nivel de institucionalidad o de avances concretos que sí se pudo lograr en América del Sur. Pero es una cosa, a mi modo de ver, muy incipiente. Desde los gobiernos del sur hay muchas ganas de potenciarla. Pero genera dudas que realmente avance. Creo que nada más por mi parte.
No, yo voy a hacer dos comentarios. Prestar atención, estamos hablando de espacios, ¿no? Disputa de espacios, ¿no? Pensar en el espacio aéreo, ¿no? Porque na perspectiva da estrategia de Estados Unidos, o controle do espaço aéreo como elemento de segurança, né, é fundamental. E o mais difícil, como mostraram atentados de 11 de setembro, e a estratégia de Estados Unidos nas guerras, né, que primeiro atacam, destroem toda a capacidade defensiva e depois aí desembarcam. Com muito poucas baixas. Isso aconteceu no caso de a Primeira Guerra do Iraque, no Kosovo, na questão de Jugoslávia. Então, aparece essa ideia, eu destruo e, com poucas baixas, consigo... E com o governo Obama se aprofundou essa ideia, o controle do espaço. O mais difícil de você se defender é de alguém que controla o espaço aéreo. Né? E com... os aviões não tripulados, né? Uma das maiores armas de Estados Unidos hoje para combater o terrorismo, mas pode ser utilizada, de repente, para combater narcotraficantes que estão em um lugar, ou pode ser usado para combater... Né? Então, um drone não tripulado, que, né? Naquele PlayStation que você fica lá na CIA, então, vai lá e joga uma bomba, e isso é um investimento do ponto de vista da lógica, controlar o espaço aéreo, né? Com a capacidade de olhar o mundo, olhar para baixo, privilegiada que eu tenho pela minha tecnologia, e faço ataques cirúrgicos, porque eu não quero ocupar todos os territórios, eu simplesmente quero destruir ou desobstruir problemas. Então, faço ataques cirúrgicos, né? Ou sequestro alguém, ou prendo alguém, ou seja, é um pouco a nova visão do combate às ameaças, que é coerente com essa perspectiva, né? Então, vamos pensar essa ideia do controle espaço, não é só o espaço territorial né? E também o espaço aéreo, e tem gente já trabalhando com essa perspectiva, né? E a questão mediática, que tem um pouco a ver também com essa... Se fala muito do terrorismo, de que os governos da América Latina, o Lula, ou Sandra colocou no caso Kirchner, ou já colocou também Carlos, se relacionam com o Irã, Irã é um país patrocinador do terrorismo, etc., um escândalo com relação a isso, mas você identificar uma casa onde supostamente tem terroristas reunidos e vai lá e lança um míssil, né, com um avião não tripulado. Isso é um ato terrorista, porque você está, na definição de Estados Unidos de terrorismo, né, é um ataque premeditado a um alvo não combatente. Né? Então você define um alvo, né, que não está combatendo no momento, gente que está dentro de uma casa, reunido, não sei, fazendo o quê. Não tem nenhum agente independente que determine se realmente aí tem terroristas ou não. Você não, são suspeitos porque minha inteligência identificou. Então, vou lá. E a mídia não identifica isso como uma atrocidade? Você é um país que de repente vai fazendo isso onde ele quer, né? É o único país do mundo que faz isso onde ele quer. E a mídia também, no caso da Argentina, a mídia criando percepções. Então, a percepção de insegurança. Então, na Argentina, muita insegurança. Mas um colega meu que trabalha com isso na Argentina me disse, não, mas há menos assassinatos em Buenos Aires, em termos relativos, do que em Montevideo. Então, ninguém imagina isso, mas se você pega os dados concretos, então, não é que não haja insegurança, mas se você cria a ideia de que há muita insegurança em Buenos Aires, está... Então, você cria essa ideia, essa percepção que, de repente, não acompanha a evolução dos fatos. Né? Então, você vai criando percepções que justificam políticas determinadas, etc. Então, realmente, essa concentração do poder da mídia para criar agendas e transformá-las em fatos é um aspecto importante. Podemos fazer uma segunda rodada, então, de perguntas? Aí, Gonzalo. Você? Espera aí. Gonzalo, você e você. Tá. E aí fechamos, gente. Quem não falou, cale-se para sempre. Gonzalo.
Oi. Boa tarde já. E obrigado a todos os palestrantes da mesa anterior e desse aqui. O panorama foi muito amplo e rico nas análises e nos dados. Eu queria agora chamar um pouco a reflexão sobre alguns pontos concretos. Um deles é a questão da posição norte-americana em relação à nossa região. Porque vocês falaram do que são considerados novos problemas, vamos dizer, para a segurança norte-americana. Porém, tem uma nova situação geopolítica na região. Isso aí, na apresentação de vocês, não surgiu. Não parece que seja relevante. Ou seja, o dado da questão do Conselho de Segurança da Unasul. Pareceria como que não é um input para a política norte-americana, segundo a descrição que vocês fizeram. E para mim é, porque há uma diferença brutal em termos geopolíticos, sobretudo do posicionamento geopolítico dos países, em relação ao que antigamente era a regra, que os Estados Unidos tinham na América Latina o pátio traseiro, né? Mas essa situação não é a mesma. Inclusive, nós vemos que mecanismo que nem o Conselho da Unasul realmente interferiu no que eram os planos dos Estados Unidos quando foi a questão das bases. Não foi fácil para os Estados Unidos e para o Uribe estabelecer aquelas bases, não sei quantas bases aéreas na Colômbia. Depois, obviamente, foi... Mas não foi fácil e isso aí, para mim, é uma nova situação. Como também o fato do Brasil ter um plano de defesa, se chama de segurança, não lembro como chama direitinho, que inclui uma nova concepção de defesa da região, né? E realmente é diferente. Isso aí, na exposição de vocês, não fica claro se isso tem, se altera de algum jeito a visão dos Estados Unidos sobre a região. Então, eu queria um pouco ver o que vocês acham. Isso aí também, em relação aqui a colega, como chama? Você? Marília. Porque Marília disse, bom, a região não é uma zona de paz, não é outra coisa que não entendi, como era, outra categoria.
Não guerra.
É, isso. Mas aí você não propôs nada. Então eu queria saber qual é um pouco a sua visão do negócio, porque eu acho que esse tipo de situações são propícias para gerar novos conceitos, novas ideias, novas opiniões. Do mesmo jeito que a colega argentina falou, ninguém pode comparar o processo da América do Sul, de integração sul-americana, com o processo da União Europeia. Em todo caso, não do jeito que você fez, porque você qualificou a Unasul de um jeito que parecia que não parece nada, não é integração econômica, não é integração não sei o quê, não sei quanto, não tem supranacionalidade. Tudo bem, mas a Europa, quando começou, também não era isso. É? E o que era, sim, era um projeto político, que nem a Unasul. O cenário global é diferente e a Unasul, nesse sentido, é um projeto político. E é muito mais vivo que o Mercosul, que tem uma institucionalidade enorme, ou que a CAN, que mesmo tendo essa institucionalidade enorme, foi para o espaço e não funcionou para nada agora, é só puro conflito. Então, aí eu acho que eu concordo com uma visão mais aberta nesse sentido. Não podemos medir esses processos com as medidas alheias, né? Porque nós sabemos, nas ciências sociais, geralmente é isso, né? Em base a dois ou três casos históricos, você tira faz uma teoria ou gera uma medida. E a história é bem diferente, né?
E o próximo é ela. Aqui é. Sim.
Bom dia a todos. Eu sou Maria Shirley e sou presidente pelo Brasil da Associação de Educadores da América Latina e do Caribe. Queria perguntar a vocês, eu não estive na primeira mesa, mas uma das coisas que a mídia brasileira, aí ligando na questão da mídia também, ignora, não fala uma linha, nem uma coisinha assim, pequena, é sobre a situação do Chile. O Chile, e também, aqui também, não sei, não ouvi ainda nenhuma referência a este movimento chileno, que é um movimento iniciado e sob a liderança dos estudantes, começados com os secundaristas, e agora de nível superior, envolvendo os reitores, envolvendo todos os professores, envolvendo a Codelco, envolvendo os Mapuches, toda a luta na Patagônia. Quer dizer, é um movimento que começou pequeno, começou pontual, pela qualidade, pela gratuidade da educação. Ele vai agora, ele está no auge de apontar justamente o que ele está querendo, que é contra o sistema neoliberal. Porque o sistema neoliberal chileno é que criou o modelo de educação falido. Porque os estudantes chilenos não conseguem, depois de sair das universidades, de pagar a bolsa que eles utilizaram, que custa $50 mil. Portanto, e aí o irmão não pode se matricular porque a família não pode pagar. Então, criou-se uma coisa quase que de falência do modelo, e justamente do Chile, que era o ápice. Ele era a referência da América Latina em termos de neoliberalismo. Inclusive, quando eu fui secretária da Educação, a gente falava muito, olha o modelo chileno da municipalização, que de verdade não era nada, era privatização. Então, se privatizou tudo e faliu tudo também. E aí eu queria saber a opinião de vocês, os caminhos, que agora já não é mais só do movimento estudantil, é a liderança do movimento estudantil, mas está envolvendo todos os outros movimentos, todas as outras instituições chilenas, fazendo com que o presidente tenha 20% de aprovação só, caindo a cada dia, e não está sabendo lidar com o que faz. Porque as propostas que ele faz é uma proposta de jogar para o parlamento, mas os estudantes não são idiotas. Não, parlamento não. Enquanto não cumprir o que nós estamos reivindicando, o movimento não para. E está criando esse movimento amplo, que eu acho que a gente, embora seja local, nós não podemos ignorar. Nós não podemos dizer assim, não, não está acontecendo nada. E aí eu queria saber de vocês, como, ou a Unasul, ou, enfim, a opinião de vocês, o que acham da influência desta primavera chilena, que eles dizem, nos outros países daqui sul-americanos, principalmente no Brasil, porque o modelo também é muito parecido com o brasileiro, de bolsas e tudo mais. Obrigada. Agora... quero agradecer à mesa, agradecer à mesa a brilhante exposição do professor, da Sandra e do companheiro cubano, porque realmente a América Latina para nós ainda é um grande mistério, e as pessoas não sabem, não conhecem, não têm muita informação. Portanto, essa mesa foi tremendamente boa e informativa.
Agora é você, né?
Boa tarde, me chamo Adriano, e eu gostaria de perguntá-los sobre o narcotráfico com uma ameaça de soberania em centros urbanos. Eu faço a pergunta pensando no estado de São Paulo, que há alguns anos foi dominado pelo PCC, e a gente vê o Rio de Janeiro em uma disputa com traficantes, com a milícia, e nesse momento tem havido algumas ações bem-sucedidas. Então, eu queria perguntar como que vocês têm enxergado essa disputa entre o Estado tentando ocupar um vazio em grandes regiões, grandes centros urbanos, e em particular, o Brasil ele é uma grande um grande caminho para exportar drogas para a Europa, tal como o México ele é um caminho, né, para exportar drogas para os Estados Unidos. Então, eu queria perguntar se, para o professor Carlos, se ele enxerga essa ausência do Estado em centros urbanos do Brasil como uma fase pela qual o México também passou, como se fosse uma fase que poderia levar a uma complicação do Estado no Brasil em centros urbanos. Obrigado.
Agora...
boa tarde. Eu gostaria de fazer duas perguntas para a professora Sandra. Primeiro, que ela falou, eu achei bastante interessante esse conceito de pós-nacionalidade, um conceito de uma cidadania latino-americana. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais desse conceito. E também, se desse algum exemplo, você falou que um dos objetivos da Unasul é ajudar a questão da governabilidade entre os países. Então, eu gostaria que você desse algum exemplo sobre como a Unasul tem conseguido fazer isso.
Ela não entendeu. Você poderia repetir
pós-nacionalidade, uma. E a outra coisa, qual é? A
governabilidade.
Bom, faltava você, desculpe. Hein?
Obrigada. Bom, primeiro eu queria parabenizar as duas mesas, né? Foram muito boas. E a minha pergunta é para a Sandra. Porque quando você falou sobre a questão da Unasul, você falou que ela representa também o pós-neoliberalismo. Eu tenho um pouco de dificuldade para concordar com você, eu queria que você explicitasse melhor, porque me parece muito mais um regional desenvolvimentismo, com certa autonomia, do que propriamente a superação do neoliberalismo, inclusive pelos governos que você citou. Né? No Brasil, a gente está... Tem aí o governo Lula para mostrar que políticas compensatórias, na verdade, fazem parte da agenda neoliberal. Elas não superam absolutamente nada o neoliberalismo. Então, eu queria que você explicitasse um pouco melhor isso. E ao professor Carlos, Eu também penso muito quando falamos em estados falhados, colapsados, como é que o senhor pensa a questão do México? O senhor falou rapidamente, mas não aprofundou. Se o senhor puder, pelo menos, como é que reflete isso? Né? Por que que o México ainda não foi caracterizado, né, dentro desta que é uma discussão, que eu partilho muito mais com pureza, de que, na verdade, não é bem assim. Mas como é que o senhor explica isso? Obrigada.
É que à tarde vai ter um colega mexicano que vai falar.
Mas eu gostaria de ouvir a opinião do cubano.
Não estou dizendo para... dizendo que à tarde tem mais estudos de caso, né? Bom, nós temos a uma, nos encerramos, então peço para... pessoas citadas responderem sem réplica.
Tá ligado? Tá, né? Isso. Gonçalo fez perguntas difíceis. Vou tentar organizar as respostas em duas frentes, né? Primeiro, tentar compreender o regime ou a concertação política e de segurança da região da América do Sul. Na verdade, esse estudo teórico que eu estou tentando fazer parte desde do conceito clausewitziano de guerra, sobretudo baseado nas relações internacionais pautadas na presença do Estado forte. O conflito, quando é declarado, existe uma questão política claramente posta, né, na mesa de negociação, onde será resolvida a partir de Estados uniformizados, de exércitos uniformizados. Você exaure aquela questão política, a força já se desfaz, você não precisa mais utilizar a força. Então, é aquela clara definição de utilização da força via estatal convencional. Bom, a nossa região, salvo, né, conflitos, por exemplo, Equador-Peru, depois a retomada desse conflito em 1995, a maior parte dos conflitos, né, fronteiriços foram resolvidos via negociação política, negociação diplomática, arbitragem, ou seja, a maior parte dos conflitos tiveram um arranjo local, regional de solução. O que mostra que, bom, essa máxima ou essa percepção norte-americana de que os conflitos viriam do mundo subdesenvolvido, do terceiro mundo, mostra que a nossa região, então, tem algo de excepcionalidade, tem algo de diferente que torna a nossa região uma região de não guerra, de ausência de guerra. E aí, alguns autores, o Hoster ou o Krakowitz, por exemplo, vão dizer, bom, então, é uma zona de paz, né? É uma comunidade pluralista de segurança, assim como o Caldeutsch caracteriza. Bom, para que for, né, para que fosse uma região pluralista, uma comunidade pluralista de segurança, essa comunidade teria que ser, primeiro, economicamente integrada, né? Plenamente integrada, depois politicamente, depois teria um overlapping disso para pensar a segurança e a defesa de forma integrada. A meu ver, e aí a gente pode debater, não é essa a proposta da Unasul, ou seja, não é uma integração de formulações estratégicas para todos os atores. Não é que os atores vão abrir mão da sua soberania nacional para a definição estratégica dos seus planos nacionais para fazer isso de forma conjunta. Na verdade, eu acho que a Unasul ela apenas formaliza algo que já havia, que é de concertação política, de concertação diplomática, de tentar resolver os conflitos de forma negociada, sem que haja a utilização da força. Então, acho que a Unasul, digamos que ela está formalizando algo que já existe aí, pelo menos desde a década de 50, 60, na América do Sul, que é de resolução dos conflitos via... digamos que conversação política, né, concertação política também. Bem, claro, então eu não posso negar que é uma das regiões mais conflituosas também, com altos índices de violência urbana, violência agrária, violência no campo, né, fronteiras extremamente porosas, então a gente também não pode negar. Mas, então, qual é digamos que a variável principal? A natureza das ameaças, né? A natureza das ameaças que partem, e aí principalmente desse modelo neoliberal, aqueles que são menos bem-sucedidos nesse modelo acabam apresentando índices maiores de problemas, como produção de drogas, produção de coca, que leva à produção de cocaína, tráfico de drogas, e aí lavagem de dinheiro, corrupção, porosidade dos sistemas jurídicos, dos sistemas judiciais também. Então, o fato de ser uma zona de não guerra ou uma provável zona de paz não significa que não haja conflito, não significa que não haja violência, sobretudo violência urbana e violência agrária também. Bom, então, a Unasul, a meu ver, ao menos agora, não sei qual seria aí um planejamento para os próximos 30 ou 50 anos, mas me parece que a Unasul tem mais o intuito de formalizar algo que já havia, sobretudo pelas possibilidades de ligação política entre os presidentes. Aquele excesso de presidencialismo tão característico da América do Sul, acho que fica evidente no momento em que nós temos presidentes que estão coesos, estão coerentes com relação ao seu projeto de poder. Então, houve essa coerência, existe a possibilidade de um arranjo. Quando não há tanta coerência política assim dos presidentes, já que somos marcados por esse excesso de presidencialismo, as instituições parecem que perdem um pouco de força, já que não são instituições supranacionais, e sim instituições intergovernamentais. Acho que é mais ou menos por aí. Tá? Mas é um projeto ainda a ser desenvolvido, não tenho respostas prontas. Pelo contrário, tem mais questões do que respostas também.
Se não é uma zona de paz ou uma zona de não guerra, pode virar uma zona.
Foi.
Yo tengo una visión un tanto distinta a la tuya, pero está bien, el tiempo y los estudios dirán cómo se resuelve esto. Yo reitero lo que dije, creo que UNASUR es producto de una época de cambio, y relacionarlo con procesos que vienen de los 40, 50, no, digo, me parece que el origen está en una historia común y en una historia compartida y problemas comunes y demás, pero que no es lo mismo... No es lo mismo, o sea, no es la formalización de una tendencia que viene. Sí es cierto que, reitero, hay historia compartida, pero que está asentada a partir de la crisis del neoliberalismo, que ahora voy a explicar por qué, y que está planteando algunas cuestiones muy novedosas y muy interesantes. ¿Cuál es el futuro? Plantear algo en América Latina en términos de 30, 40 años es un desquicio. Yo, si llego al año que viene con estabilidad, estoy feliz. Veremos, ¿eh? Pero bueno, diferenciarse no está mal, digo, tener opiniones distintas. Al contrario, es enriquecedor, ¿eh? Así que vamos a compartir varias cosas ahí.
Agora é Aline y Luisa.
Bem, a pergunta assim, foi bastante perspicaz, e o que eu poderia afirmar de pronto é que, no âmbito do Departamento de Estado, essas questões de reposicionamento geopolítico na América do Sul são transparentes para que eles formulem políticas para a região. Em grande medida, por serem processos ainda bastante incipientes e por a gente estar tratando numa disparidade de poder militar muito grande. Então, você ter aí as conferências dos ministros da defesa, dos países, e eles tentarem alinhar políticas, não significa que eles tenham capacidade tecnológica e que, em última instância, eles vão colocar alguma ameaça para os Estados Unidos. E essas políticas do Departamento de Estado partem de ameaças. Então, que venha a constituir uma ameaça no futuro, no momento ainda não é considerado. E um outro ponto, as bases na Colômbia que foram mencionados. Apesar de gerar toda uma disputa diplomática nesse sentido e ter uma forte retórica na região, no fundo o que valeu foi a questão de política de poder e as bases foram implantadas. E, por fim, a questão do Brasil ter o Ministério da Defesa e ter uma política de defesa. O Ministério da Defesa foi criado aí no governo FHC num âmbito de ajuste externo, até para conseguir consolidar essas formulações, colocar todas as Forças Armadas embaixo de um gancho jurídico. Uma resposta até tardia, porque o Paraguai, eu não sou muito boa com datas, desculpe, mas ele já tinha assim, esse ministério há muito tempo, o Livro Branco do Paraguai é muito mais antigo que o brasileiro. O Brasil foi o último estado na América do Sul a ter esse ministério, que ainda, assim, agora está o Celso Amorim à frente, mas as posições do ministério ainda são bastante controversas e traduzir isso em políticas concretas ainda não representa nenhuma ameaça para os Estados Unidos, como eu coloquei.
não queria acrescentar nada na resposta da Aline. Eu acho que é bem isso, né? Por mais que alguns casos tenham gerado polêmicas ou que algumas propostas gerem um espectro de desafio aos Estados Unidos, pelo menos o que transparece nos documentos uma política de continuidade, a percepção de que a América Latina está rumando no caminho que os Estados Unidos desejam, né? Logicamente, lideranças como Chávez, né? O Morales, enfim, o eixo da nova esquerda são abertamente mencionados. Mas, de qualquer forma, a Aline, acho que mencionou, né, as ameaças expressas estão muito mais nas questões da ausência da governabilidade, então, o fortalecimento de políticas já em desenvolvimento, justamente na questão de aumentar essa governança, império da lei, e etc. Agora, só comentando o que o colega falou sobre as periferias em São Paulo ou no Rio de Janeiro, etc., essa governança alternativa que se coloca pelo crime organizado nas nossas periferias, ou mesmo no coração das nossas cidades aqui, são exatamente a conceitualização que a gente conseguiu ver em vários documentos e vários projetos, né? Uma força para além do Estado, que consegue monopolizar de alguma forma o uso da violência, consegue, como no caso das milícias, o apoio da população, porque, na verdade, são essas milícias que vão suprir necessidades imediatas, como a necessidade de segurança, ou, em alguns casos, até necessidades como serviços básicos, né, alimentos, etc., etc. Então, representam, sim, um vácuo de governança dos Estados. Agora, comparar o caso brasileiro ao caso mexicano, aí já foge um pouco do meu escopo.
Agora é Carlos. Não precisa, não, obrigado. Não, já tenho.
Já?
Sim, agora é Carlos e depois Sandra.
Bueno, a pergunta sobre narcotráfico em Brasil, eu não sou especialista em el tema de Brasil, y me parece que sería muy irresponsable si me pusiera a dar opiniones en ese sentido. Pero sí quiero colocar una generalidad. ¿Cuál es el sector social más vulnerable ante las drogas? Los jóvenes. ¿Dónde se concentran los jóvenes? En las grandes ciudades. Y además también llamar la atención de la diferencia. El joven rico es el que más la consume. El joven pobre es el que puede ser utilizado como soldado en el narcotráfico o en alguna actividad delictiva. Pero los dos están involucrados. Y lamentablemente eso es una de las pandemias peores que está viviendo la humanidad. Por eso el razonamiento de buscar, bueno, qué tanto algún tipo de legalización que encauce el problema hacia un consumo personal y reduzca la beligerancia, la fuerza del tráfico, no sé. Sí estoy convencido que con violencia no se va a llegar a ninguna parte. Con violencia nos estamos autodestruyendo. Es lo que puedo decirte. Y con respecto a su pregunta, evidentemente estoy corriendo el riesgo de haber hablado en cubano. Yo no estoy diciendo que ya México sea un estado fallido. Yo lo que estoy diciendo es ¿cómo va a interpretar o cómo está interpretando, preguntándome para mí mismo en primer lugar, cómo está interpretando Estados Unidos la situación de México, que es un aliado estratégico, que es el tercer miembro del NAFTA, que es su vecino con una tremenda frontera común, pero además el nivel de involucramiento que hay entre los dos países? Y lo que sí es más que lamentable, yo decía, México duele, a mí me duele, es más que lamentable las noticias que uno escucha a diario, periodistas que son secuestradas en el Distrito Federal, son torturadas, violadas, asesinadas. Entonces, es una situación realmente muy preocupante. Y la conceptualización de Estado fallido es realmente está muy sometida al viento, ¿no? Al péndulo, ¿no? Porque las categorías pueden tener hasta un trasfondo político, ideológico, desde muchos puntos de vista. Es lo que le puedo decir.
Bueno, la pregunta sobre ejemplos concretos de ciudadanía postnacional y gobernabilidad. Un ejemplo concreto de avanzar en la ciudadanía postnacional tiene que ver con la política de migraciones, que lo estuve trabajando el año pasado. Hay políticas concretas, es decir, cada uno de los estados de América del Sur acordó políticas sobre migración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los migrantes tienen los mismos derechos ciudadanos y laborales que un nacional en cada uno de los estados de UNASUR. Estoy hablando particularmente de migrantes de la UNASUR, ¿sí? Cualquier migrante que vaya a trabajar o que esté residente en un estado, en teoría debería legalizarse, sí, en teoría, debería legalizar. Esto es una resolución del 2007-2008. Hasta que los estados internalizan y ratifican esto vía Congreso, suele pasar un par de añitos o más. Y no solamente cuando uno ratifica una ley en el Congreso ya está, ¿me entendés? Porque después esa ley tiene que ser aplicada por los funcionarios, que en general no aplican las leyes como corresponden, siguen atados a viejas estructuras, viejas leyes y demás. Entonces, el cambiar una política no es de un día para otro, tarda años, primero a nivel gubernamental y después a nivel de funcionarios de la gente. Pero en realidad, esta ciudadanía postnacional tiene que ver con que los hombres y mujeres puedan transitar, puedan vivir y puedan trabajar en cualquier estado de la UNASUR como en su propio país. Esa legislación ya está en proceso de adaptación entre los estados, ¿sí? Pero ya, eso es un hecho concreto. En cuanto a la gobernabilidad, bueno, creo que la conformación de los consejos que yo mencioné está en función de eso. Es tuyo. Úsalo. Está en función de eso, o sea, cada consejo identifica un problema regional e intenta solucionar esos problemas sectoriales. Eso, digo, porque cada uno de estos problemas son amenazas potenciales a la gobernabilidad, a la relación entre Estado y sociedad en la relación del Estado en cuanto a mantener el orden social. En cuanto a, si te interesa el tema de migraciones y ciudadanía postnacional, puedo pasarte un texto específicamente de eso, de la UNASUR. En cuanto a si estamos en un periodo post-neoliberal o no, digamos, es una pregunta súper interesante. A ver, estamos creo que en un periodo de transición. ¿Cuánto puede durar esta transición? No lo sé. Y si esta transición va a devenir en realmente un periodo postnacional o no. Pero cierto, me parece cierto que estamos en un periodo de transición. Primero porque, digo, hay voluntad de los estados, de los gobiernos surgidos en la década del 2000, en dejar atrás desde el discurso, desde los valores, desde la ideología al neoliberalismo. Vos lees cualquier discurso de cualquier gobernante de América Latina, incluso de Bachelet, por ejemplo, que era una, no era, ¿no? Está esto, ¿sí? Dejar atrás el neoliberalismo. La medida en que esto se está concretando varía según los estados, según las sociedades, según las fuerzas políticas internas, al interior de cada estado. Digo, ¿cómo definimos neoliberalismo? Yo acá estuve anotando algunas palabras que me parecen interesantes. El neoliberalismo implicó, privatizaciones, fundamentalmente, apertura comercial, liberalización comercial, desregulación, flexibilización de la economía, fundamentalmente hacia los trabajadores perdieron derechos. Un Estado ausente en lo social, un Estado que cambió lo que hablábamos hoy, su función. Un Estado que pierde autonomía en relación a los poderes financieros internacionales y en relación a los poderosos del sistema internacional. un Estado que promueve una integración meramente comercial, entre otros. Todo este combo me parece que representa, creo que, bueno, no me olvido de nada grave, creo que representa el neoliberalismo, ¿sí? El neoliberalismo como se implementó en América Latina. Ahora, lo que vivimos hoy en día no es esto, no son estas palabras y estos conceptos que yo te mencioné. Estamos viviendo en otra cosa, evidentemente. Y Brasil no es el mejor ejemplo, porque Brasil fue, de todos los países de América del Sur, me parece, y Chile, fueron los que más estabilidad y menos quiebre en cuanto a políticas tuvieron, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que estamos viviendo en otro momento? Primero porque en la mayoría de los países de América Latina, por lo menos de América del Sur, hubo cambios estructurales de diferente intensidad, cambios estructurales en la producción, es decir, hubo en la mayoría de ellos un aumento de la industrialización. Hubo en la mayoría de ellos un aumento de la industrialización en relación a la década de los 90, por lo menos fines de los 90. Hubo cambios en la sociedad. Bajó el nivel de pobreza, bajó el nivel de exclusión social. ¿Eso implica un cambio de estructura social? No, evidentemente no. Pero no podemos tampoco negar los cambios que existieron. Por otra parte, hubo que lo mencionamos, no voy a entrar en eso, un cambio del Estado, ¿no? El Estado no solamente respondiendo a las demandas de las corporaciones y de las grandes finanzas, sino un Estado que presta una oreja a las demandas sociales y a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y de otros actores antes marginados. Y por otra parte tenemos una integración distinta, que es lo que es mi opinión, no sé si es la opinión, digo, tenemos una integración distinta que realza el tema político, social, ciudadano, de derechos humanos. Digo, ¿estamos en un sistema anticapitalista o que superó al capitalismo, superó al neoliberalismo? No. Digo, pero es diferente, estamos transitando hacia algo diferente. No es el neoliberalismo. ¿Cómo lo denominamos? No lo sé. Pero hoy no es lo mismo que ayer. Creo que nada.
Bueno, no sé, ahora do almoço, né? Até 2:30 voltamos. Só deixa apenas rapidinho, pues se colocou uma série de questões de educação, então, que não sou da área, mas também não dá tempo para discutir. Mas eu acho que a gente deve prestar atenção a um fenômeno que está acontecendo na Europa, agora está pegando nos Estados Unidos, pegou no Chile, vamos pegar, chamar assim, os indignados, né? Então, nós tivemos uma juventude que nos anos 60, né, a partir do esgotamento do que os modelos nos seus países, seja Estados Unidos, na Europa ou na América Latina, esgotamento desses modelos e a falta de perspectiva de que dentro desses modelos você pudesse atingir suas demandas, né, geraram movimentos radicais, né, e que movimentaram, né, a conjuntura política daqueles anos. Se você pega países onde também os modelos econômicos, socioeconômicos da Europa, de Estados Unidos, do Chile, deram o que tinham que dar em termos de expectativas para setores novos que querem algo diferente, né, e não estão satisfeitos com o que oferece, realmente você está começando a ter movimentos explosivos como no Chile, né? No Brasil e na Argentina ainda não. Eu acho que daqui um tempo nós vamos ter movimentos fortes nesses países também, porque ainda os governos que veio aqui do PT, de Lula e Dilma, ou os Kirchner na Argentina, ainda estão conseguindo, digamos, satisfazem demandas reprimidas anteriormente, países que... e setores da juventude ainda se identificam com esse processo onde há mobilidade, digamos. Mas daqui a um tempo essa mobilidade vai acabar e esses novos setores jovens que estão olhando o mundo, bom, o que nos oferecem esses sistemas e começam a pensar assim, estou falando em termos etários, né, mas somos movimentos sociais, tá, mas pensando nos jovens que se pegou o caso do Chile. Está começando a haver um momento de que, bom, isso deu tudo que tinha que dar, tem que pensar novas alternativas. Embora não tenha alternativas, mas está nesse momento de pensar novas alternativas. E está pegando nos países onde o modelo foi até o limite, né? Então, o Chile é um país onde o modelo foi até o limite, se considerava que era bem sucedido, mas foi até o limite. Para essas novas gerações, isso aí pode acontecer na Europa, está acontecendo na Europa pela crise, está começando a acontecer em Estados Unidos. A primavera árabe é outra coisa, né? Mas aqui, pensem bem, quem está governando hoje o Brasil e na Argentina, não totalmente, mas setores que vêm da contestação dos anos 60, hoje estão no governo, né? Então, se tornam establishment. Para setores que estão em outro processo, de repente isso passa a ser um modelo a contestar. Mas no Brasil, a Argentina ainda não está nesse momento, eu acho, mas acho que vai vir daqui a um tempo. Na Bolívia é uma situação diferente, Venezuela é diferente, mas eu acho que estamos num momento como nos anos 60, quando, ou seja, a contracultura, não é porque me falta comida que estou satisfeito, não é porque eu tenho comida nos Estados Unidos que estou satisfeito, mas estou com problemas de crítica do modelo consumista, sou crítico do modelo educacional, sou crítico, ou seja, se começa a olhar ao redor e dizer, isso não me satisfaz. Então, acho que estamos vivendo um novo momento onde se começa a pensar alternativas, né? Não sei quais serão essas alternativas. Então, eu vejo dessa forma e pegou no Chile, por quê? Porque o modelo foi ao limite, né? Deu certo no sentido da lógica interna, mas chegou ao limite. Não tenho o que oferecer para quem tem demandas diferentes, né? Então, eu vejo assim. Bom, agora vamos almoçar e voltamos 14h30, tá? Muito obrigado, viu?